Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Saudações, trekkers e não trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a querida Camila Ferraz.
Olá, gente, tudo bom?
Tudo bem, comigo. Com você mais ou menos, né? Você tá meio baqueadinha.
Avariada.
Isso, avariada.
Mas, pô, vamos embora.
Pois é.
Pra falar do episódio chato.
É, esse episódio é um pouco maçante,
tô...
né? É, mas ele tá na média.
Tô começando a achar.
Tá na média da
primeira temporada. Começando a achar as Paquita do espaço melhor.
Isso, até com saudade daqueles miojinhos no cabelo, né?
Deu vontade de assistir de novo, meu Deus.
Mas, gente, sem enrolação, nós somos o Barba do Riker, né? Que é o seu podcast quinzenal, que audaciosamente vai estar tentando desbravar todos os episódios de TNG, inclusive da primeira temporada.
Tá russo, tá difícil.
É, então, gente, eu vou ler aqui o... do livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, a sinopsezinha, né, um resuminho desse episódio, que é o episódio número 10 da primeira temporada, que é O Santuário, da, é, Haven, que fala. Então, a mãe de Diana, Luaxana Troy, vem tratar do casamento arranjado da filha, mas o noivo confessa ser perseguido há anos pela imagem de uma mulher desconhecida. Parece aquelas histórias daqueles livros de banca de revista, sabe? Meio erótico.
Sabrina.
Isso.
Ai, como é? Angélica.
Pois é, pra mim me lembrou um pouco isso. Mas, gente, sem mais enrolação, como diria o grande Capitão Picard. Engage. I have always been very suspicious of men and beards. Why is that? I don't know. It's as if they're trying to hide something. A beard is ridiculous. A beard is an ancient and proud. Captain's log, stardate 41294.5. Our destination, the Class M Beta Cassius planet known simply as Haven. It is a world so renowned for its peaceful beauty that some believe it to have mystical healing powers. We will rest and relax. All too briefly, I fear. Gente, esse episódio se passa no dia 17 de abril de 2364 e eu já desisti de tentar entender qual é a ordem dos episódios, assim, porque, enfim...
Linha temporal deles tá emaranhada.
Isso, entraram em algum buraco de minhoca e o negócio ficou confuso.
E o legal é que eles começam o episódio com um chocolate da... Você lembra aqueles chocolates da Nestlé, que vinham com carinha? Então, é
surpresa, igualzinho. Né? O da turma Mônica também tinha.
Esse daí é o surpresa, realmente, porque a hora que você chega perto, o chocolate grita.
Mas é isso. Bem, o que tá acontecendo? Eles estão indo para um planeta chamado Cassius alguma coisa, que é, na verdade, mais conhecido como Santuário, por isso que eu não me lembro o nome, que é um planeta relaxante, calmo, pacífico, que eles vão passar um tempinho lá. É, e é um planeta que tem possíveis... Tem uma lenda de que tem poderes de cura lá, né? É, tipo Areia Monazítica de Guarapari ali no Espírito Santo. Aqui
Nossa.
No Espírito Santo.
É igual aqueles santuários de lama que tinha na Europa,
e tipo
né?
Essas coisas.
Vai lá... Águas termais também. Isso. Águas de Lindóia. Isso, aqui em
pronto.
São Paulo é Águas de Lindóia.
Isso, Águas de Lindóia, pronto. E aí, o que que acontece? Ainda um pouquinho antes do chocolate... É, porque essa cena eu acho importante dizer. O Riker tá no quarto dele, vendo duas mulheres sensualizando com uma harpa, com uma cara de besta, velho. E, cara, aí ele é chamado pra falar, ó, tem um objeto sendo transportado aqui pra nave pela Tasha Yar. E ele, ah, beleza, eu vou indo. E aí ele desliga, cara, aquelas mulheres, era tipo uma caixinha de música, holograma. Nossa, muito ruim, viu?
É o ex-vídeo dele.
Isso, exatamente. Exatamente. Cara, aliás, convenhamos que o holograma, holodeck, 99% das vezes deve ser utilizado para esses fins, né? É porque não mostra na série, né?
É porque a gente não escreveu o roteiro.
É. Mas
ai, eu não posso rir, que dói.
Ai, meu Deus. Ela está acidentada de verdade, gente. Uma longa, uma história bizarra, mas enfim. Talvez a gente conte algum dia pra vocês.
A gente conta depois.
Isso.
Mas não me faz rir, mas é verdade.
Mas é difícil. Mas enfim, realmente um objeto estava sendo transportado e é o tal do chocolate surpresa, porque é um quadrado, parece também o Han Solo quando ele está congelado em carbonita.
Carbonita.
Isso, só que mexe, né, se fala. E é uma mensagem bizarra da mãe da Diana Troy, a Luoxana. Que, inclusive, já vou adiantar. A Luoxana Troy é uma atriz chamada Majel Barrett. Ela, além de ser esposa do Gene Roddenberry, o criador de Star Trek.
Do diretor, isso.
Ela é a voz de todos os computadores. A voz da nave é a voz dessa mulher. E ela foi a primeira number one na série original. A série original, o piloto teria uma mulher como primeira imediata, né? E só que não foi aceito pela emissora. Seria ela a atriz. Porque,
claro,
assim,
que não, né?
Acharam demais.
Na
década de 60. Isso.
60, já ela devia estar na...
Já aceitaram uma mulher negra na ponte, já aceitaram um alienígena com feições meio... Porque o Spock tem um pouco do demônio, né? Assim. Tinha aquela orelha pontuda, aquela sobrancelha levantada. Tipo, eles já aceitaram demais. Aí uma mulher com um cargo tão alto, eles acharam demais. Mas enfim, tudo isso é Majel Barrett, a Luoxana Troy. E aí, esse chocolate, ele tá dando uma notícia do casamento arranjado da Diana, que tá pra acontecer. Então, o planeta deles lá em Betazoide, não sei como que fala. Ele...
Paraíso logo.
Não, mas na verdade não. Ela não é do paraíso.
Ah, não,
né?
não é do paraíso. Ela é de outra raça. Ela é
betazoide.
Meio humana também.
Isso. A mãe é betazoide e o pai não. Mas enfim, aí tem essa mensagem dizendo que o noivo dela, a família do noivo, tá chegando e que ela vai casar. Inclusive, ela já. E manda umas joias também, inclusive.
Acho que é presente dos noivos. É presente da família dos noivos.
Isso. E o Riker fica muito bolado, né?
O chocolate surpresa parece Kinder Ovo, veio com surpresa.
Isso. O ovo de Páscoa. Captain's personal log. I trust my concern over the problems of ship's counselor Troy are not based merely on losing a highly valuable crew member. But it seems to me that she's trapped by a custom of her home world which the facts of 24th century life have made unwise and unworkable. I wish I could intervene. Mas o Riker, eu não sei se você reparou, mas nesse episódio ele tá tentando esconder a bunda dele de você. Eu não sei se você percebeu, mas toda vez que ele aparece ele tá de ladinho.
Ele ficou com medo.
A gente falou demais.
Ele ficou com medo que eu fosse apertar.
Isso, a gente falou demais.
Ficou com medo que eu fosse apertar
no último episódio e agora ele só fica de ladinho, cara. Cara, depois você que tá vendo aí.
Cara de mau humor.
Isso, ele tá bravíssimo, né? Porque assim, cara, nada mais boy lixo no mundo do que você terminar seu relacionamento com a mulher e ficar puta quando ela tá pra casar com outra pessoa, né, cara? Mas enfim.
Não. Vamos deixar pra lá as atitudes do Riker, que ele é bem podrido
isso.
Nesse ponto.
E ele é o nome do nosso podcast. Mas enfim. Cara, e acontece uma coisa estranha aqui. Trekkers que estejam ouvindo, por favor, me ajude. A Diana chama o Will Riker, né? O William Riker, de Bill. E eu não lembro de ouvir ela chamando ele de Bill em outros momentos. Apesar de ser um apelido pra William, né? Eu sempre vejo ela chamando ele de Will. Mas enfim, só uma trivia.
Ela deve ter errado o texto.
Mas além de tudo, ela é muito otária nessa hora também. Que aí é foda, né, cara? Tá vendo que o cara tá bolado, aí eles vão conversar e ela ainda fala: você vai dançar no meu casamento. Tipo, caraca. Otária não, né? Esfrega na cara mesmo, né? Tem que esfregar na cara.
Sapateia. Não, porque ele deixou dela pra poder ser... O sonho dele é ser...
Isso, seguir a carreira, né?
Segue a carreira.
Isso. Filho. Aí, enfim, a família Miller, que é a família dos noivos dela, que são humanos, inclusive. Porque eram muito amigos do pai dela, que é humano. Eles embarcam, né, na nave, vêm pelo transporte. E o White Miller, que é o noivo dela, né? Ele, eu não sei se você se lembra, ele é o pai do Lex Luthor em Smallville. O Lionel
ele
Luthor.
Ele é sócio do Clube dos Vilões. Ele fez assinatura. Ele faz mais alguns vilões em outros
entendi,
filmes.
Entendi. Mas nesse não, nesse ele é só um cara bobo, né? Cara bobo,
não,
né? toda hora ele tem uma cara de
bobo. E você viu as roupas? Eu fico pensando, quem é o designer de figurino?
Cara, eu não sei, mas Star Trek. Se eu for do século 24, eu teria que entrar na frota pra não ter que usar essas roupas civis, cara.
Assim, meu, é muito
só
horroroso.
É digno as roupas da
ele própria. Tem um triângulo, ele tem um triângulo no peito invertido.
É, não tem
isso
explicação.
O outro tá com desisto. E um adendo, Wesley não apareceu nesse episódio.
É verdade, não temos o Wesley
e nem o Klingon.
Caraca, é mesmo. E eles nem explicam, né, porque no último episódio a Diana não apareceu e eles falaram, ela ficou no planeta. Aí tipo, dane-se.
É que é Klingon, é preconceito isso, contra Klingon.
É Klingonfobia.
É isso mesmo, eu vou continuar falando para que as pessoas aceitem os Klingons.
Isso. Mas enfim, aí eles vão lá, aparece o pai, a mãe do cara, eles conversam com a Diana, falam sobre o casamento e tal. E aí eles falam que a Luaxana não vai subir enquanto eles ainda estiverem naquela sala. Então eles vão para os seus aposentos e esperam a Luaxana chegar. Que aí... No momento que ela tá sendo teleportada, a Diana já olha pro Picard e fala, minha mãe é meio excêntrica, né? E, cara, chega a Luaxana, né, com sua maquiagem, sua roupa...
Ela é uma alegoria de escola de samba.
Isso.
Você pode ouvir ao fundo Clóvis Bornai aplaudindo.
Mas
essa daí tá ótima.
Apesar de a gente ver o Clóvis Bornai aplaudindo, mas quem a gente vê mesmo é o tropeço da família Adams, né?
Ele também trabalhou no Bruxas de Eastwick.
E ele é sempre esse cara, né? Um cara grandão, quietão, que não fala nada.
Assustador.
É, não, ele é. Eu vi ele também numa série, que é uma série, inclusive, que eu acho muito ruim, mas eu tentei ver por um tempo, que é... The Blacklist. Ele era um assassino, enfim.
The Blacklist não é ruim, Ricardo. Reassista.
Desculpa. É porque eu acho a atriz muito ruim e eu não consigo ver a menina principal. Eu acho ela igual uma menina da Malhação. Mas enfim, eu tô sendo... Não devia... Posso reassistir? Você tá assistindo Star Trek, né?
Calma que eu vou fazer você assistir uma série do começo dos anos 2000 que chama Legends of Seeker. Você vai ver só. Vai ser toda a minha vingança.
Tá certo.
E nós vamos fazer um podcast sobre isso, só pra ficar obrigando ele a assistir um episódio por semana.
Ai, meu Deus. 15 dias, hein? Olha só, tô te dando esse colher de chá. Mas
não,
enfim.
Vai ter que ser um por semana. Bora.
Aí
chega a mulher louca.
Isso, a Luaxana chega, já começa a falar telepaticamente com a Diana, ainda briga com ela porque a Diana quer falar em voz alta, né, pro capitão ouvir. A mala dela tá muito pesada, ela manda o Picard levar a mala dela, que é bizarro, né? Porque ele é o capitão da nave. E aí ele não tá aguentando, porque ele muito educado, muito gentil, se propõe, fala que não tem problema nenhum, que ele vai levar. Mas no meio do caminho ele simplesmente não tá aguentando mais levar aquilo.
E aí, hérnia de disco falou oi.
É, exato. E aí ele deixa o tropeço, né, que é o Sr. Holm, é o criado dela, carregar. Inclusive, o Sr. Holm é um novo criado dela, e é meio engraçado, porque a Diana pergunta, mas por que que você trocou, eu esqueci o nome do outro. O que aconteceu com o anterior? Ele tinha pensamentos muito pornográficos sobre mim e tal, então eu precisei...
Mas você imagina que pé no saco você deve, se você for telepata?
Não, deve ser. Mas assim, cara... As pessoas não têm esses pensamentos pra ela. Ela, além de ser telepata, manipula.
Se eu sou o Picard, eu viro pra ela e falo, você sabe que eu sou o professor Xavier?
É, exatamente.
Eu sou muito mais poderoso.
A mente fechada aqui, meu parceiro. Você não vai entrar, não. Exatamente. Bom que você tenha lembrado disso, cara. Mas é isso.
E ela...
Não fala.
E as roupas dela. Deus do céu.
É, exato. E é isso. Aí, pra ela, todo homem gosta dela. Ela fala que o marido da... Tipo... O pai do Wyatt Miller também tem pensamentos.
O futuro sogro da filha dela.
Isso, tem pensamento. Enfim, ela é muito... Eu tenho uma tia, sim, cara, que acho que todo mundo... Espero que minha tia não ouça esse podcast, mas eu acho que não ouve, não. Enfim.
Ainda bem que não tenho muitos mais tias vivas, não, mas elas não são desse tipo, não. Só são Carola mesmo.
Tem uma tia que acho que. Porque a minha tia parece a Loxana Troy, agora que eu tô falando assim, o jeito. Mas enfim, vou parar com isso. E aí, nesse momento. Tá,
quer fazer análise? Você quer falar sobre isso? Não, melhor, a gente fala.
Melhor. Vamos procurar Diana Troy pra conversar sobre isso. Aí.
E... ela vai no quarto falar com a mãe.
Não, e aí realmente tá super sem graça, né? O capitão sai tudo. Porque a Loxana chega como se fosse a chefe do lugar, né? A dona de tudo. Tá, aí o que que rola? Ao mesmo tempo, lá a pessoa que é a. Cara, eles chamam de a primeira electorina. Que me parece tipo uma primeira ministra, né? Lá do santuário, alguma coisa assim. Alguém.
Ou a octarina do tempo, né?
Eu não sei o que é
octarina. Você pode ver.
Oi?
Você agora deixou todos os nerds envergonhados.
É da onde? Octarina, eu perdi.
Do tempo, do Legends of Zelda.
Ah, cara, então, não. Realmente, deixei
tá
mesmo.
Tá vendo?
Deixei mesmo.
Gente, depois eu vou conversar ali no cantinho do Ricardo.
Desculpa.
Pra botar mais um pouco de conhecimento nerd nele.
Falei. Mas enfim, e ela fala o que que tá acontecendo. Tá vindo uma nave em direção ao santuário e que a nave não responde a qualquer tipo de chamado, comunicação, e ela já considera isso um ato hostil. Porque deveria responder, enfim.
E deixou ela no vácuo.
Deixou ela no vácuo, ela não gostou. E ela meio que chama também a responsabilidade. Ó, nosso tratado com a federação diz que vocês vão cuidar dessas coisas, porque a gente não tem como se defender, né? É um planeta paradisíaco, né? É um outro, né, planeta, inclusive. Já é o segundo planeta paradisíaco da série.
O roteirista tá preguiçoso nesse primeiro temporada.
E, cara, enfim, a Diana vai encontrar com o Aite pra conversar e pede desculpa pela mãe, enfim, começa a conversar e meio que ela já manda. Tem outro cara.
Foi sincera.
Foi. Que é a questão da raça dela, né? Os Betazoides. Porque realmente, né? Uma raça que todo mundo é telepata, não faz sentido nenhum você enganar ou tentar mentir pro outro, né? Então eles não mentem, né? Eles são muito sinceros, né? E aí ela fala que teve um cara que o sonho é ser capitão, que foi a única pessoa que ela sentiu alguma coisa muito grande que tá nessa nave, mas ela não fala exatamente o que é o Riker. E o White, ele vai lá e ele é médico, mas ele tem um lado artístico, né? E ele mostra, quer dizer, ela vê vários desenhos e pinturas de um rosto de uma mulher específica. E aí ela...
que ele achou que era ela.
Isso, e na verdade a Troy, quando ele chegou, ela sentiu que ele ficou decepcionado por ter visto ela. E ela fala sobre isso, então é por isso, é ela que você esperava. E ele fala de uma história, de que ele vê o rosto dessa mulher há muito tempo, desde que era criança. Então, de fato, ele pensou, você por ser beta... Ele sempre pensou que ela, por ser betazoide, mandava mensagens telepáticas pra ele desde criança, pra eles terem um contato, enfim, e não era, né? Agora estamos falando de 2364 e ninguém tem uma foto pra mostrar, né?
Só desenho, porque foto é coisa desse pessoal dos anos 2020,
isso.
Anterior.
Não custava nada, manda um zap, né, cara, uma foto pra ele, essa aqui que é a mulher que você vai casar, e não, nunca mostraram pra ele, ele só viu agora. É quase indianos de 1910. Mas enfim.
Não, os indianos ainda fazem isso.
Exato, nem precisa ser tão longe, né? Mas pelo menos eu tô falando que não tinha foto, né? Hoje em dia tem. Mas enfim, eles descobrem que a nave desconhecida que tá pra chegar é uma nave tareliana. Que é um povo.
Eu fico perdida nesses nomes, tá, gente?
Ah, não. E tem uns que aparecem uma vez só. Eu, por exemplo, não me lembro de aparecerem tarelianos novamente. Até porque eles são um povo extinto, né?
Eles... é um povo extinto que tá numa nave.
Exato. O planeta deles foi extinto. Depois eles vão pra sala de reuniões e conversam um pouco. Data levanta, né, levanta o dado sobre esse planeta.
O que aconteceu? Captain's log supplemental. It has been believed that Tyrellian race was extinct. An assumption contradicted now by the sight of one of their vessels approaching Haven. E eles têm uns nomes de raça e planetas que... Eu fico perdidinha,
É,
gente.
não, eu não sou muito enciclopédia nessas coisas, não, cara. Eu tô. Anoto aqui e vai. Depois eu vou, vai ser difícil eu lembrar se não for muito significativo. Ou se eu, numa pesquisinha rápida, não descobrir. Mas e é isso, eles aparecerem depois, enfim, eu não me lembro. E aí, o que, que aconteceu nesse planeta? Eles tinham dois povos dentro do planeta que entraram em guerra. Enfim, um deles fez uma arma biológica e acabaram se destruindo mutuamente.
Claro, porque armas biológicas são extremamente inteligentes, né? Toda vez que alguém fala em arma biológica, eu só penso, vai dar merda.
É, porque você mata
porque só pode
geral,
dar,
né?
Você pode dar merda. A não ser que você seja de outra espécie, tem outra configuração de DNA.
Isso. Que não vai pegar em você.
Faça essa merda.
Isso. E aí, é engraçado que eles falam assim, ah, eles eram um povo que tinha mais ou menos o avanço da Terra no século XX. E aí fala que um vírus se espalhou, né? E a doutora Crusher fala, um vírus mortal com esse nível limitado...
COVID?
Exatamente. Que ela fala, um vírus mortal com esse nível limitado de conhecimento não é difícil de se desenvolver. E eu só pensei no COVID. Né? No coronavírus, né? Tipo, o nosso nível limitado de conhecimento vem um vírus mortal, é isso. As pessoas deixam se desenvolver por pura burrice, né?
É, o vírus faz um estrago, mas o problema é todo o entorno
isso,
dele.
Isso, exatamente.
Mas não vamos falar de Covid. Vamos falar de Star Trek. Pronto. Você já comprou a sua assinatura?
E aí o Picard, ele fica meio... Assim, ele tá colocado um dilema pra eles, né? Porque, assim, eles têm uma tarefa, uma missão que é proteger o santuário.
Mas, ao mesmo tempo, eles não querem ver atirar no pobre da nave.
Isso, né? Que é uma das missões da Federação é cuidar mesmo também de povos desassistidos, né? E não há nada mais desassistido do que uma nave solitária de um povo extinto, né?
Captain's log supplemental. All attempts at warning off the Turalian ship have failed. They still refuse to communicate, and I'm growing concerned.
Bem, enfim. E aí tá rolando essa treta toda, mas ainda tá rolando casos de família lá dentro da nave.
Tá maravilhoso. Tem horas assim que o furdunço e a porra louquice tá ótima.
E aí a família tá discutindo, tá tendo uma enorme discussão sobre como será a cerimônia. Porque, se vai ser da Terra, porque a família Miller convida o Picard pra fazer a cerimônia. Só que a Luaxana, que é uma cerimônia tipicamente betazoide. Que é bizarra, porque na cerimônia, quer dizer, pra nossa cultura, é bizarra. Porque a cerimônia betazoide, todo mundo fica pelado, né, cara?
Ah, e uma coisa legal quando eles estão discutindo isso é o criado dela atrás ingerindo quantidades homéricas de
bebida,
de...
né?
De bebida.
É. E o Data fica olhando, né? O Data tá se maravilhando com aquela briga e tal. Ele nunca viu nada parecido.
O Data... Né? O Data tá... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô assistindo Penny Dreadful Los Angeles e o Data é o chefe de polícia.
Ah, é?
Ele tá muito velhinho, de cabelo branco, falando palavrão lindamente.
É o Brent Spiner. Ele tá nessa série nova do Picard também, né? Que ele reprisa...
Acho que tá todo mundo.
É, ele reprisa o Data, mas ele também faz uma outra pessoa, enfim. É, que é da família do criador do Data, que são todos iguais, no caso. Porque
Nossa,
são todos o Brent Spiner.
E nessa cena, elas duas batem boca, assim, que a mãe e a mãe da Diana e a
Isso.
futura sogra da Diana, mas eles batem boca, que é lindamente. A cara do Data é a melhor.
Cara, o Data tá se maravilhando, que ele nunca viu aquilo, cara. Ele nunca viu.
Mr. Data. Sir, you're circling the room like a buzzard. Perhaps being human yourself, sir, you do not find them as intriguing as I.
Must he do that? As you well know, it is the Beta Z way of giving thanks for the food we eat.
You giving thanks? Besides, you never did this before.
I do it now, unlike some people. I am in growth.
E eu acho engraçado que tem uma cena que, na minha opinião, possivelmente foi um erro, mas eles resolveram manter, que o cara, o marido lá, o sogro da Diana, o futuro sogro, ele porque ela fala que a Luaxana vai lá e fala que o Home vai ser o celebrante do casamento. E ele vai falar assim, ah, mas ele não sabe nem falar. E ele se embanando, não sei se você repara, ele fala, mas o como? Quer dizer, o Ron não sabe nem falar, eu tenho certeza que ele errou. Só que eles acharam legal, aí falaram, não, vamos manter a fala de você errando aí, cara. Mas é isso.
E o cara falando da... que ele não pode realizar o casamento porque ele nem fala. Ela falou que ele é fluente em língua de sinal.
É.
Vai ter um casamento em Libras.
Em Libras. Em Libras, não.
E ele batendo o gongo cada vez que ela dá uma virada.
Daqui a pouquinho rola isso, do gongo. Ah, é quando bate... Eu sabia que era alguma coisa da comida, mas eu não tinha entendido que momento. Era quando ela come, né?
Isso, cada garfada que ela dá, ele toca aquele gongo. Eu já tava com vontade de pegar e tacar no chão, porque eu odeio esse tipo de barulho.
É, mas, enfim, daqui a pouquinho a gente fala, porque era um momento legal, mas alguém fez o que você tava com vontade. É... mas, assim, eu gosto na briga, cara, que a Loxana, ela manda uma coisa que vai vir com ela várias vezes, que ela sempre vai falar, porque a Loxana aparece várias vezes, tá? Pra quem não gostou dela, se vira, igual o quê? Vai aparecer mesmo. Ela vai lá, ela fala que ela é filha da quinta casa, guardiã do cálice sagrado de Dix e herdeira dos santos anéis de Betazed. E é igual
importante,
a...
Importante, hein?
É igual a mulher lá do Game of Thrones, né?
É, tem 522 nomes.
Isso. E, enfim, é que ela fala isso no meio da briga, tipo, quem é você? Eu sou tudo isso. Mas o Picard resolve, o Picard fala... Cara, é muito fácil, inclusive, quando ele resolve, né? Porque ele vira e fala, não, aqui na... temos uma tradição aqui na federação que a gente não briga e... Ah, e beleza, e todo mundo fica feliz. E aí eles vão se sentar pra conversar, tão nessas... É de uma festinha que eles fizeram. E aí é nesse momento que o Romo começa a bater
no jantar de climão.
Isso.
Esse jantar de climão.
Que o Ron começa a bater esse gongo toda hora. E aí eles começam a conversar sobre as coisas e começam a conversar sobre os talerianos. E como o White é médico, ele fala, cara, eu curiosamente eu estudei esse vírus deles e tal, então tenho bastantes informações. Então a Crusher, né, a Beverly Crusher, fala, não, então vem pra enfermaria, ela vai ficar à sua disposição pra você ajudar no que puder com essa nave aí que tá se aproximando. E... cara, e aí começa a falar dessas diferenças da cerimônia. E eu não lembro que bobagem que a mãe fala. Eu acho que ela fala do corpo da mãe da outra, né? Da mãe do outro.
É que ela pode. Que ela pode ir na cerimônia pelada, que ela tá bem.
Que ela tá bem. Só sei que a Diana dá um ataque, cara. Tipo, um ataque adolescente nos filmes da década de 90, assim, né? Que ela levanta e dá um grito e fala, parem com essas disputas mesquinhas. Aí ela vai embora, derruba o gongo do home, né, cara? E vai embora.
Chilica. Mas você viu que a mulher tinha uma sambamba, uma plantinha?
Ah, tem essa parte, que é um bicho, né?
Que na verdade é um bicho.
Eu acho que foi depois disso que ela deu o piti, na verdade, né?
Isso, ela encheu. É. Eu dou toda a razão pra ela.
Não,
eu
claro.
Ainda puxaria a toalha da mesa.
É, claro. Mas o melhor de tudo, e aí eu posso falar que valeu todo o episódio, é quando depois que a Diana grita, pare com essas disputas mesquinhas, o Data vira, vocês podem, por favor, continuar com essas disputas mesquinhas?
Isso que é muito interessante, é muito bom. Olha... família barraqueira igual a minha, minha família inteira é barraqueira.
Uhum.
Então, às vezes, tinha uns barracos homéricos, que era tão legal assistir.
É, viu? Então,
é tão divertido.
Então, essa parte você se sentiu em casa.
Não, eu me senti assim, o Data tá me representando. Continua, vai, gente. Briga aí.
Isso.
Mrs. Troy, I'm very interested in the Beta Z ceremony you mentioned. Could you tell us more?
Why, I'd be delighted, Commander. It's an ancient ceremony, widely regarded as the most beautiful in the universe. After the young couple have removed their clothing, the bride and groom go naked? All guests must go unclothed. It honors the act of love being celebrated. No, you needn't worry too much, dear. Your body's not that bad. Besides, your husband quite likes the idea of seeing me unclothed. Stephen! Oh, you did know he's attracted to me, didn't you?
Untrue, I don't...
Stop this petty bickering, all of you! Especially you, mother!
Could you please continue the petty bickering? I find it most intriguing.
E aí a Diana vai pro ficar tristinha num holodeck, tipo num deserto. Aí o Riker vai atrás dela.
Não, o Riker tá no deserto.
Ah, ele tá boladinho lá, é verdade.
Ele tá bravo.
E ele tá numa
pose, ignorado.
Né, com a perna naquela... assim. É.
Oh, estou sofrendo. E tem música triste de fundo. Isso. Ele sofre, aí, pobrezinho.
Então ela dá um ataque e vai atrás dele? Ou isso é outra hora, outro momento?
Não, ele tá lá. Aí depois que ela ficou brava... Da, corta pra nave, a nave tá brilhante, bonitinha aqui.
Ah,
que
tá. Ainda a Enterprise,
aí ele tá lá, aí ela aparece na porta do holodeck.
Isso.
Aí começa a música triste.
Isso. Aí eles começam a conversar.
Um chama o outro de meu querido, meu amado.
Na verdade, ela fica
chuchu
assim,
da minha marmita.
Ela,
né?
Você não vai me chamar de Inzad? Aí ele, não, porque você me falou que Inzad era meu amado. Enfim, eles começam a ter uma conversa super melosa lá e tal. E o White chega, né? Que realmente...
Eu achei ótimo.
É. E aí o White chega e a Troy já fala na Tora, ó, esse que é o Riker, esse que é o cara. Aí ele, esse aí que é o que só quer ser capitão, né? Alguma coisa assim.
E não quis ficar com você?
É.
Bem.
E aí e ele começa a contar o que aconteceu depois que ela foi embora. E o Riker vai embora boladinho de novo.
Ele tá boladinho, ele tá bravinho.
Tá bravinho.
Você tem que entender.
E aí ele fala que a família aceitou fazer. Que na verdade a Luaxana cedeu. E eu acho legal essa parte pra mostrar que a Luaxana é maluca, chata, mas ela é uma boa pessoa, assim, de bom coração. Que ela cedeu, no final das contas. E eles resolveram fazer a cerimônia metade terráquea e metade betazoide. Inclusive, então só quem ficaria...
O Picard faz a cerimônia e o criado esquisito vira padrinho.
Isso, e só quem ficaria pelado seria o pai do noivo, a Luaxana e
ótima.
Os dois. É, que ele inclusive fala, não, inclusive eu já flagrei meu pai no espelho treinando, assim, ele mostra a barrigona do pai, assim. E, enfim, eles riem, tem um momentinho fofo e se beijam.
Tá, beijinho. Em alguns momentos eu me sinto uma criança de 6 anos de idade. Eu vejo essas coisas assim de romancinho, só me dá vontade de.
É. Meninas, né? O batutinho. Assim.
Não, eu não tenho mais. Eu não tenho paciência.
É, não, mas é ruim, né? Também, né? Nem aquele romance que você fica, que lindo. Enfim.
É, eles nem vão morrer. Nem é Romeu e Julieta.
É,
não
exato.
Não tem tempo pra isso.
Sem tempo, irmão. Aí os talerianos, eles continuam a não responder. E a tal da Electorina lá, ela começa a pressionar o Picard pra tomar uma atitude. Falou, já destrói eles aí. Eles estão vindo em direção a gente, não estão falando nada e tal. E eles começam a ficar preocupados, porque realmente eles têm um
eles
vírus.
Eles vão vender... Eles são vendedores da Rinod.
É.
Eles querem fazer uma pirâmide para que vocês fiquem milionários. Mas se você não quiser, também tem Mary Kay.
Pois é, mas eu acho que esse era o vírus que eles estavam com medo de chegar lá e infectar o planeta deles. Porque realmente eles começam a ficar bastante preocupados. Mas o Picard, assim, eu não vou destruir esse lugar. E ele usa o raio trator na nave. Ela chega ao alcance do raio trator.
Não, mas a moça da segurança, a loirinha, como ela chama.
Tasha Yar.
É, ela sugere primeiro dar uma chapuletada neles de taser.
Ela fala que consegue desabilitar a nave com um tiro, né?
Isso, erra, corta a nave no meio, tá desabilitado.
Tá desabilitou. E aí, mas enfim, eles puxam com o raio trator e aí os talerianos entram em contato, finalmente. Estamos presos aqui, vamos falar. E aí, quando eles aparecem, a mulher que aparece é exatamente a mulher do desenho. E a Diana olha na hora, meu Deus, é o desenho do White. E eles vão chamar ele, né?
Captain Vlog, Stardate 41294.6, orbiting Haven with the Terralian vessel locked in our tractor beam. Question: what strange combination of circumstances has caused a woman out of someone's imagination to appear on the plague ship?
Só que eu acho engraçado, cara, que quando liga, tá ela. E várias pessoas atrás. Aí quando eles começam a conversar, um cara chega e põe ela de lado. Então pra que botaram ela na frente? Se não era ela que ia falar.
Pra mostrar a barriguinha dela.
É, exato.
Porque eles são uma nação riponga.
Eles são.
Que usa roupinha.
Certeza.
Eles usam aquelas roupinhas riponga, aquela, e tinha que mostrar a barriguinha. Dela, tá no contrato.
É, verdade.
Você não vê que tem contrato que a pessoa tem que mostrar X vezes a parte do corpo?
É.
E tá sem camisa X vezes do tempo? Não tem? Aqueles, tem alguns atores que são mega bonitão, de repente o cara tá falando daqui a pouco a camisa rasa.
É, porque tem que aparecer, tá no contrato.
Ou dá close na bunda da mini, desfeito. Pronto, tá no contrato.
Isso. E aí, no final das contas, eles estavam, de fato, indo para o planeta por conta da tal lenda, né, de que o planeta poderia curar. É, eles pedem um lugar para ficar no planeta, eles não querem ter contato com ninguém, mas só para se estabelecerem lá. Mas eles estão atrás de uma outra coisa, que é o White. O White chega na ponte, né? E aí eles olham, White, você está aqui e tal. Então, de fato, tem essa história.
Eles
aí
eram predestinados.
Isso. Ambos, desde criança, se viam.
E um achava que era ilusão, o outro também.
É, claro. E o nome...
Eles estão achando que é amor, mas é cilada.
É. E, cara, uma coisa que eu acho engraçado, que eu não sei se foi proposital, mas o nome dela é Ariana. Que rima com Diana, né, cara? Porra, não é possível, cara. Eles botaram uma pessoa com só rima.
Isso, e a brusinha dela, que ela aparece ali, é brusinha de dançar lambada.
É. Exato.
Pra mostrar a malemolência dos ombrinhos.
É. Exato. E aí, enfim, eles ficam lá na dúvida sobre o que vão fazer e tal. O Picard disse que vai conversar lá com a mulher do santuário. E o Wyatt...
Eles pediram um pedacinho de terra pra ficar ali.
Isso,
mesmo.
Isso, um sem terra. E o Wyatt, eu não sei porque ele vai conversar com a Loxana. Eu não lembro exatamente o motivo. E a Loxana fala que, que não duvida de nada, que é uma coisa que...
Que ele tem que ser um... Que como ele é humano, ele tem que ser humano.
É.
Ele tem que ir atrás dos seus sonhos.
Exato. Isso que eu tô falando, eu acho que ela é uma pessoa de coração bom. E aí ela fala que...
Pra dizer a verdade, ela não queria ele como gente. Ela só deu um jeito de se livrar.
Era amigo do pai, né? Que já morreu, sei lá. Não, não quero mais história com esse povo, não. Ele que inventou essa história de casamento arranjado. Mas enfim, a Loxana, ela fala uma coisa massa. Que ela fala, tipo, que o dia que os humanos entenderem, que é uma coisa bem básica pra ela, assim, pra eles, pros betazoides, que tudo faz parte da mesma coisa, as coisas seriam mais fáceis. Então... Ela fala, não duvido nada de que vocês se viam realmente, porque todos nós fazemos parte da mesma coisa.
Todo mundo é pó de estrela. Isso, todo mundo é Stardust.
É, inclusive hoje eu tava ouvindo um podcast, o SciCast, pra quem não conhece, um podcast de ciência. E aí eles explicam isso, que de fato todas as partículas, né, elas foram criadas em estrelas, né? Então tudo que a gente é realmente vem das estrelas, mas enfim. Ouve lá, é o episódio sobre Supernova. E aí, nessa hora o White vai, eles estão lá fazendo alguma coisa lá, não, eles estavam fazendo alguma coisa na enfermaria, e ele fala, não, então eu vou levar o suprimento lá pra nave Taleriana. Só que antes de
aí
ir, ele pega uma paradinha, né, tipo um pendrivezinho lá.
Ele pega uma injeçãozinha de sossega. Isso. Sossega tripulante genérico número 14.
Isso. E ele começa assim, agir estranho, e ele vai e se despede dos pais, se despede da Diana. Quer dizer, eles não se despedem.
E o terninho dele que tem o triângulozinho, atrás tem um frufruzinho prateado. É muito horrível, gente.
Eu acho ótimo que você...
Desculpa, é que eu gosto de moda, então isso. Tem algumas coisas que não vai, não desce.
E aí é isso, ele vai com o furfurozinho dele até a sala de transporte, que era pra onde ele ia deixar o objeto, né, os suprimentos que eles iam mandar pros talerianos, as coisas que eles tinham feito.
Isso, mas quando ele se despede dos pais, ele beija a Diana de novo.
De novo, é verdade. Ele ainda... Não, e ele tem uma fala brega, né, eu nunca vou esquecer... Cara, alguma coisa...
Aquela linda noite no deserto do Robert.
Isso.
Oh, no deserto. Mas eu tô indo atrás de outra.
É, não, e ainda fala, e eu vou me lembrar
disso. Só faltou
disso,
falar...
E dar um beijo nela de novo, alguma coisa assim, tipo, cara...
Só faltou falar que o problema não é ela.
É.
O problema é ele.
É ele. E cara, não, e você anunciar um beijo desse jeito é muito tosco, né? Isso, e vai lá e dá um beijo. Mas enfim.
Ai,
aí ele vai lá, usa a injeçãozinha lá, derruba o cara do teletransporte e se teleporta pra nave.
Mas não dá tempo de salvar. Nunca dá tempo de impedir um teleporte, né?
É, não, exato, não serve pra nada, assim. Tipo, o LaForge falou, tem alguém se teleportando, então para agora, não dá mais. Então nunca dá, né? Porque tipo, você acabou de ver e já não deu, quando que dá, né? Mas é isso. E aí quando ele chega na nave dos Talerianos, eu não sei...
Puta, eu tô reparando, só cortando um minutinho, reparando aqui, realmente, o Riker não fica uma vez de costas, ele tá sempre protegidinho,
ele tá sempre
assim,
de ladinho.
Ele ficou com medo.
muito bizarro, cara, eu fiquei prestando atenção, velho, não vai aparecer mais, cara. Mas, a família tradicional americana na época falou, não podemos ver uma bunda, ou os maridos ficaram putos que as esposas gostaram, enfim...
Whatever. Ele chega na nave infectada.
Cara, e a nave? Assim, aquela decoração era de sempre?
É bizarra.
Ou porque eles estavam esperando ele chegar?
Não, eu acho que é que tá sempre ali.
Pois é, porque são vários desenhos dele. Né?
Sim, tipo, o desenhista ela... tem. É bem ruim.
Pra falar a verdade. Não parece, é verdade.
Que o desenhista é bem ruim. Parece eu desenhando. Se fosse eu, era vários bonequinhos de palitinho. Ele
realmente não parece, cara.
De diversos tamanhos.
E aí é isso, cara. Ele vai pra nave. E aí, enfim, os pais ficam putos. Porque, tipo, ele nunca mais vai poder voltar. A verdade é essa. Porque ele foi infectado agora. A partir do momento que ele entrou na nave, ele também tem o tal do vírus, né? Que é um vírus sem cura, enfim.
Aí aparece a mulher do cabelo selvagem.
Louro
selvagem.
É, aquele cabelo cheio de babyliss, né? Pra fingir que é selvagem.
Meu querido, era da época.
É, exato.
Você tinha que ser poodle, às vezes. Porque fica com os cachinhos só de lado. Como é que é o... Mullets estavam na época.
Agora, eu não ficou nítido pra mim se eles conseguem um pedacinho de terra ou se eles só vão embora. Eles nem tentam.
Eles só vão embora.
Eles nem queriam mesmo, né? É.
Os que eles queriam buscar era
White,
o noivo da...
O Lionel Luthor. E aí... Não, é isso. Ele fala aquela mensagenzinha de... Oh, meu Deus. E a Diana vai ficar. O Picard fica feliz,
o
né?
Picard tá rindo.
É.
O Riker tá assim... Ha!
Otário. Ainda terei minha chance ainda. E é isso.
Deixa eu parar de ser menos otário, né?
É. E é isso, cara. É, como você diz, nada de Worf. Ele... Capaz ele... Cara, tem um episódio de Deep Space Nine, eu acho que é o segundo episódio. Um dos personagens, ele toma alguma coisa pra dormir, enfim. E ele dorme o episódio inteiro. E no final ele aparece bocejando. O que eu perdi? Tipo, ele tinha perdido tudo. Eu imaginei
uma guerra, né?
É, eu imaginei o Worf aparecendo, entendeu? Espreguiçando. O que foi que eu perdi? Tudo.
E o mais legal do final do episódio... É a mãe da Diana se despedindo do Picard.
Ah, é verdade.
As cara dele, meu Deus.
A piadinha que ela
certeza. Eu tenho certeza que se ele pudesse, ele tinha esfregado a cara dela na parede.
É, que ela vira assim, eu tinha dito, né, do criado anterior, que tinha pensamentos pornográficos sobre ela. E aí ela, antes de teleportar, ela fala, nossa, Jean-Luc, nem o fulano teve pensamentos assim comigo e vai embora.
Captain? Even Zeno never had such thoughts about me. You may energize.
That was meant as a joke, Captain.
I was not amused.
E o Riker só riu.
Isso. Aí a Diana, não, foi só uma piada. E ele, eu não gostei dessa piada.
Essa piada não foi boa.
É, exato. E aí termina, enfim.
Ah.
E é isso.
Acabou esse episódio.
Cara, mas ó...
Bem chato.
É impressionante.
A gente tirou leite de pedra.
Isso, é isso que eu ia falar. O episódio é um saco, mas o nosso episódio foi bom. Que a gente morreu de rir, se divertiu.
Só não posso rir tanto que dói.
É verdade, ainda. É verdade. Então foi até bom ser um episódio tão chato assim. Mas assim, apesar dele ser chato, ele me arrancou algumas risadas. A cena do Data, falando da...
Eu adorei.
É, essa eu ri alto, assim, ri. E essa cena final, assim, do Picard todo sem graça. E eu adoro, assim, apesar de não ser muito fã da Loxana, me perdoem quem gosta, apesar de eu achar que a maioria não gosta, eu gosto do jeito que ela deixa o Picard, assim. Essa, sabe,
ela
deixar
deixa
ele sem graça.
Irritado.
Assim, exato, eu gosto disso. E é isso, gente. É um episódio bem chinfrim, mais um. Mas daqui a 15 dias a gente vai ter o episódio O Grande Adeus, que é o primeiro episódio com o detetive Dixon Hill, que todos vocês que conhecem já aprenderam a amar. Então, acho que vocês vão gostar.
Ele tá me prometendo um episódio bom. Gente. Um episódio... Se não for, depois vocês me ajudam a xingar ele em
redes
sociais.
Se você comparar com os três últimos episódios, eu tenho certeza que você vai adorar. Mas enfim. Então é isso, gente. Continue procurando a gente nas redes sociais, né? Tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Tem a Barba do Rai, que é só procurar pelo esse nome que você vai achar. Comentem, a gente gosta muito de comentários, a gente adora
ouvir. Gente, obrigado pelos comentários, viu?
Isso, é muito legal.
Achei divertido. O Ricardo me passa tudo.
Eu mando os prints. É muito legal, a gente gosta muito mesmo. Como a gente sabe que a maioria das vezes vocês acham a gente no site do Track Brasil, eles podem comentar lá que eu vou responder. A única coisa que eu peço é que se você não estiver ouvindo esse episódio quando ele foi lançado, se quiser comentar, comenta nas redes, tipo Instagram, Twitter, Facebook, porque eu provavelmente não vou ver, não. Porque assim, os comentários eles não aparecem pra mim, eu tenho que ficar indo lá olhar, e eu não vou ficar olhando os episódios de um mês e meio atrás. Então, aí pode ir nas redes sociais. Mas é isso.
Beleza, gente. Obrigadão por ouvir a gente.
Isso.
Que hoje estamos encerrando o expediente aqui, que tô meio baqueada ainda, bom? Então, beijão pra todo mundo.
Um beijo, gente. Até a próxima.
Esse podcast é um oferecimento de Magalu, André Cordiola e dos seus camaradas Bidão Limitadas. Tchau, tchau, pessoal.